Agora sim, senhores, em continuidade, daremos início às sustentações orais, com preferência aos advogados que se encontram presentes aqui no fórum. É o 17 da ordem, 17 da ordem, é o recurso ordinário número 893, dígito 11, 893, dígito 11, do ano de 2023, relator é o desembargador Antônio Catão, são recorrentes Ana Patrícia Santos, Estado de Alagoas e Instituto Saúde e Cidadania. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Judson Andrade Gomes Bezerra. É o 17 da ordem, recurso ordinário número 893, dígito 11, do ano de 2023.
Doutor Antônio Catão.
A gente tem uma divergência, não é posta. Talvez não haja, vamos dizer assim, justificativa para a leitura, porque nós temos uma divergência, não é verdade? Normalmente essa antecipação de posição, ela é posta, né? Quando nós temos assim uma consignação na tela, de unanimidade, né? Porque.
Ok. Então, você entendeu, né? Ele vai se deixar de fazer a
Posso
leitura da
fazer,
proposta, mas
posso
existem
fazer. Agora
divergências.
consta uma
Existe
divergência aí.
divergência. Então, Vossa Excelência, com a palavra, por gentileza.
Entendi. Doutor Catão vai antecipar o seu voto ou prefere?
Ele está
Nós estamos
justificando.
aqui dando parcial provimento para condenar a empresa em honorários no importe de 15%. E condenar a parte autora em honorários sucumbenciais no importe de 15% dos pedidos que forem julgados improcedentes.
E a princípio, essa
Mas
divergência.
é como eu explico, ó, Vossa Excelência. A gente tem a praxe aqui, não é? De adiantar essas posições quando há uma unanimidade, assim, na tela, pelo menos na tela. Mas aqui há uma divergência, não valeria muito a pena essa. O objetivo é, quando não há divergência, se o voto, vamos dizer assim, atende à perspectiva do advogado que está na tribuna, não iria nem sustentar. É esse o cenário, né? Mas eu acabei de ler, só por uma questão de. Mas não é o voto ainda que está definitivo, porque há uma divergência muito profunda, inclusive.
Doutor Marcelo, eu.
Mas aí eu acho que a gente não pode, veja, antes do advogado falar, apresentar o voto, apresentar a divergência.
Não, a questão aqui é tentar dar um esclarecimento, uma celeridade,
Não,
né?
exatamente, é isso que eu ia dizer. A minha divergência em relação à indenização por danos morais que eu divido quanto ao atraso do pagamento das verbas rescisórias, trazendo diversos
Decisão,
entendimentos do
muito aprofundado,
TST,
muito
né?
aprofundado.
Porque já existe a multa em caso de atraso, então eu entendo que além da multa, a não ser que houvesse uma comprovação robusta de que aquela mora ocasionou problemas financeiros que devem ser provados. As meras alegações não são suficientes. A minha divergência é essa, mas eu sou vencida. É só uma questão de saber para o advogado ficar sabendo qual seria a divergência, mas eu estou vencida.
Doutor, nessa quadra, Vossa Excelência tem interesse em sustentar?
Sim, excelência.
Com a palavra.
Só também observando aos estudantes que estão aí, que esse, vamos dizer assim, essa propedêutica que foi lançada aqui, é porque muitas das vezes o advogado tem só uma sustentação, que é o caso aqui, né, doutor Marcelo? A outra parte não está presente. E se o voto aqui fosse a unanimidade, não tivesse divergência para ser analisada, não precisaria da sustentação, mas.
E o bom, doutor Catão e doutora Anne, doutor Marcelo, é que, falando dessa parte da divergência, então não há divergência entre os honorários sucumbenciais, então não vou sustentar sobre essa parte, que já está pacificado. Mas, enfim.
Em relação aos honorários sucumbenciais, eles têm, eu aplico honorários depois da decisão do Supremo com exigibilidade
Suspensa.
suspensa, desculpe,
Tudo
no
bem,
mesmo
fala.
percentual devido ao reclamante.
É o que nós estamos fazendo aqui.
Pois é, não, ele está me perguntando, aí eu estou explicando a ele.
Então, cumprimenta o presidente, doutor Marcelo Vieira, e os seus demais pares, doutor Catão, doutora Anne, ao membro do Ministério Público, servidores, os demais advogados aqui presentes de forma presencial, os colegas de forma remota, os estudantes de direito que aqui estão e os demais participantes, servidores e mais. Pois bem, doutor Catão, eu vou iniciar a minha fala. primeiro requerendo a reforma da sentença sobre a indenização substitutiva do período de estabilidade provisória da trabalhadora. Por quê? Porque ela foi eleita como membro da CIPA, ainda que de forma como suplente. E na sentença, eu vou ler especificamente, o juiz deferiu esse requerimento porque indefira o salário sob o argumento de que a reclamante era detentora de estabilidade provisória. Ora, para participar do curso não significa ter sido eleita membro da CIPA. Por outro lado, como todos os empregados foram dispensados, perdeu o sentido de existir um membro da CIPA com estabilidade. O que acontece? Foi juntado com a exordial o treinamento da reclamante como membro da CIPA. Então, o treinamento só é realizado após a eleição. E mais, na própria audiência de instrução, sabendo que a reclamante não tinha esse documento dos membros da CIPA, por quê? Porque não fica com a autora. Então, o que é que eu fiz? O que é que a defesa da reclamante fez? Solicitou em mesa para que a empresa juntasse nos autos a relação dos membros da CIPA. Devidamente intimada, porque foi em mesa, ela não juntou. Então, entenda a reclamante que a empresa não se desvencilhou do seu ônus probatório, porque seria um ato do artigo 818 da CLT. Fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, ou extintivo do direito da reclamante. Por quê? Reforço. A relação dos membros da CIPA não fica com a trabalhadora, e sim com a empresa. Foi juntado com a exordial, mais uma vez reforçando, que ela participou do treinamento dos membros da CIPA. A empresa sequer contesta que ela é membro da CIPA. Apenas, em sua defesa, alega que, como encerrou suas atividades, não tem como permanecer ou então perdurar a eventual estabilidade provisória. Neste ponto em específico, nós também discordamos e impugnamos. Por quê? Porque em audiência, doutora Anne, doutor Catão, doutor Marcelo, quando a preposta foi ouvida, ela confessou, não, a empresa ainda presta seus serviços, tanto na UPA do Trapiche, quanto na UPA do Benedito Bentes. Ou seja, os serviços da empresa não terminaram. Ela ainda condiciona porque estava vinculada ao contrato de trabalho junto ao Estado. Não, a CTPS da autora está assinada pela reclamada principal e não pelo Estado. Além disso, volto a afirmar, a reclamada principal ainda possui, hoje vigente, outros contratos e presta outro serviço, tanto é que administra a UPA do Trapiche, a UPA do Benedito Bentes, e agora, nesse mês de março, ela fechou o contrato para gerir, acho, o Hospital da Cidade, com o antigo Hospital do Coração. Então, dessa forma, cai por terra a alegação da reclamada que a reclamante não conseguiu provar o que era membro da CIPA, porque juntou, inclusive, o seu termo de treinamento, e a empresa, apesar de intimada para comprovar nos autos a lista dos membros da CIPA, não juntou, e mais, a empresa não encerrou suas atividades, a prestação de serviço ainda perdura, conforme confessado pela preposta em audiência. Então, dessa forma, reitero a reforma da respeitável sentença para condenar a reclamada nos direitos trabalhistas suprimidos durante a sua estabilidade provisória, ou seja, salário, FGTS, férias, terços e seus reflexos legais. Outro ponto, também a ser levado em consideração, é a questão dos danos morais. A questão dos danos morais, não só pelo atraso de salário, e sim por conta da sua estabilidade provisória como membro da CIPA. Ora, quando o trabalhador ele é eleito como membro da CIPA, essa estabilidade provisória lhe dá uma maior segurança para ele e para a sua família, em que, após acabar o mandato, que seria no final de 2022, teria ainda a estabilidade de um ano no trabalho. Mas isso a reclamada não observou. Então, com isso, a reclamante deixou de ter o direito de recolher, de perceber seus salários durante o final de dezembro, que foi quando terminaria o seu mandato, e mais 12 meses projetados para o futuro, que seria a sua parte da estabilidade provisória. Com isso, o prejuízo da reclamante, entende a defesa, que foi enorme. Entendo, a remuneração da trabalhadora é a sua sobrevivência. Então, sem a percepção do seu salário, entende, mais uma vez, a reclamante, data venia, que o prejuízo por ela tomado já é subtendido. Por quê? Se eu não recebo salário, como vai pagar as contas? Se a trabalhadora não recebe salário, como vai sustentar sua família? Se a trabalhadora só tem esse como sua única fonte de renda? Então, entende sim, mais uma vez com as devidas escusas, que a falta do recebimento, tanto das verbas rescisórias, que estão desde 2022, ainda não foram pagas, e, além disso, a questão da estabilidade provisória, que não foi observada pela empresa, de modo que esse prejuízo que a reclamante teve deve ser indenizado, sim. Razão pela qual insiste a reclamada na reforma da sentença para condenar a reclamada num valor de indenização por danos morais de R$10.000. E, por último, tomara que o tempo dê não estoure, é com relação ao reajuste salarial dado pela Lei Estadual 8.575/2022. O único fundamento da empresa para não reajustar o salário da reclamante foi porque o ente contratante, no caso o Estado de Alagoas, não efetuou o repasse. Posteriormente, na própria sentença, o doutor magistrado, primeiro grau, ele informa que houve uma decisão do Tribunal de Justiça limitando os alcances dessa Lei 8.575 de 2022. Porém, Excelência, não consta nos autos nenhum documento sequer sobre essa suposta decisão do TJ, seja na defesa da reclamada principal, seja na defesa da litis consortes. O que é que entende a trabalhadora? Que a reclamada não poderia utilizar esta justiça especializada como órgão de consulta, na medida que transfere para o julgador a pesquisa de provas que estão fora dos autos, principalmente quando o ônus probatório é que competia a reclamada principal. Outro ponto que tem que levar em consideração é que, e essa decisão do TJL, restringiu o alcance do reajuste, ela se deu por forma monocrática? Ela foi proferida pelo colegiado? Houve recurso? Se houve recurso, foi julgado? Houve o trânsito julgado? Não tem qualquer tipo de informação dessa no processo. Como não foi juntado qualquer tipo de prova com relação a essa decisão do TJL, a própria reclamante não pôde exercer de forma plena o seu exercício constitucional do contraditório da defesa. Então, em outro giro, né, de acordo com o artigo 9º e 10º do CPC, utilizado de forma subsidiária a CLT, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria que se deve conhecer de ofício. Então, razão até do tempo, vou tentar ser ainda mais breve. Então, em razão disso, entende a reclamante que merece ser reformada, respeitável a sentença do juiz de origem, para condenar a reclamada no pagamento das diferenças salariais instituídas pela Lei Estadual número 8.575/2022. Enfim, essas são as razões recursais, excelência.
Doutor Antônio Catão.
O tema relacionado com o primeiro ponto, que é o piso salarial, das diferenças salariais, que faz parte do recurso do obreiro, da obreira, né? Ele foi muito bem, ao meu ver, ele foi muito bem analisado em um processo de causa idêntica aqui na corte, pelo doutor Laerte, e eu estou trazendo esse voto do doutor Laerte, transcrevendo, entre aspas, inclusive atribuindo e identificando a autoria do voto, né, que trabalha exatamente com a interpretação relacionada a essa nova temática, que, de certo modo, gerou expectativa nacional, que é do piso dos enfermeiros, né? E não vou cansar Vossa Excelência com a leitura do acórdão, que é grande, como isso vai acontecer com os fundamentos muito profundos e o estudo muito aprofundado pelo nosso colega doutor Laerte, né? Mas entendi que de manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento das diferenças salariais, né? Por entender, ao final e ao cabo, que a lei estadual 8.575/2022, por hora, diante dos episódios que se encontram ainda em debate, tanto no Supremo Tribunal Federal, eu trato aqui da matéria, trago aqui o voto de Sua Excelência, o ministro, que tratou dessa matéria, né? O ministro Barroso. E analisando especificamente essa norma indicada pela autora na lei estadual, né? Inclusive com a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas a respeito, né? Trago todo esse contexto que foi traçado pela sentença de primeira instância. E ao final, entendi que por hora não se pode aplicar a reclamante, tanto no tocante ao piso salarial nela estabelecido, quanto à questão da jornada ali indicada, para amparar o direito suscitado. E por isso que eu estou mantendo a sentença de primeiro grau nessa linha de raciocínio. O tema da estabilidade provisória, né? Insurgiu-se a reclamante contra a decisão que julgou improcedente o pleito de indenização do período de estabilidade. Aqui nós estamos entendendo que é muito conhecido que a extinção das atividades do estabelecimento no qual prestava o empregado detentor da estabilidade provisória era um contrato com o ente público, ou seja, um contrato de prestação com o Estado de Alagoas. E mesmo que se considerasse que a obreira seria membro da CIPA, né? O contexto probatório demonstrou que a ré encerrou suas atividades na prestação do contrato efetivado com o Estado de Alagoas. Em audiência, a preposta da reclamada disse que ela ainda presta serviço na UPA Trapiche e UPA Benito Bentes, ou seja, em local de trabalho diverso do que a reclamante laborava. Entendi que se encontra passivo na jurisprudência a tese de que a estabilidade provisória não constitui uma vantagem pessoal, mas a garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando coexistente com a atividade empresarial. Então, extinto o contrato com o Estado de Alagoas, né, não se verificou aqui despedida arbitrária, sendo impossível dar-se ou efetivar-se a reintegração e a chamada indenização do período estabilitário. Porque, com efeito, se a função cipeira está diretamente vinculada ao contexto da atividade para a qual o empregado estaria prestando serviço, e aqui era um contrato renol de prestação com o Estado de Alagoas, não se justifica, então, extinto o canteiro de obras, o canteiro de atividade estaria inativa, até porque não se constitui, repito, uma vantagem pessoal. Logo, não haveria falar em dispensa arbitrária, e muito menos na obrigação da demandada indenizar o período que estaria abrangido pela estabilidade provisória. Ainda mais nos dias atuais em que o próprio Supremo Tribunal Federal vem entendendo que não há essa responsabilização do contratante, órgão público, agente público, nem mesmo naquela visão do enunciado 331 do colento TST. O tema dos danos morais, a recorrente não se conforma com o indeferimento da indenização por danos morais, né? E conforme já mencionado, né, restou incontroverso o não pagamento das verbas rescisórias. E entendo eu que tal situação para ensejar reparação e pode ensejar essa reparação. A não quitação dos créditos trabalhistas, mas ainda em relação às verbas rescisórias, penso que tende a causar transtornos ao trabalhador em suas finanças. quando resultantes de atrasos em compromissos financeiros perante terceiros. E até tornando vexatória essa experimentação de atraso de salário. Nesse quadro, trouxe aqui um arbitramento com base na doutrina de João Orestes de Alazan, nosso grande ministro do ST. E ao final, pus aqui uma definição de R$5.000, entendendo que esse valor se tornaria razoável para se harmonizar a proporcionalidade entre o mal sofrido e a condição econômica do ofendido. Mas já foi adiantado aqui, inclusive nesse particular, um voto muito bem posto, muito bem forrado com a doutora Ana, e fico aqui na expectativa dos senhores, né, em relação a essa temática. Né? O tema da responsabilidade, não é? O tema da responsabilidade do Estado para responder por essa condenação aqui que nós estamos fixando, né? Eu culmino em dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal, eu não vou dizer centenas, doutora Anne, doutor Marcelo, porque eu não contabilizei se foram centenas, mas no Brasil já foram milhares, em sede de julgamento de as chamadas reclamações constitucionais, né? O Supremo vem entendendo, e o nome já tá dito, não preciso me alongar aqui, é decisão suprema. Adianta, como dizia um amigo meu, não adianta estribuchar. O Supremo entende, e tem dito isso nas reclamações constitucionais, para nós dirigidas, em muitos processos, não precisa nem citá-los, porque é enorme o número de decisões do Supremo Tribunal Federal nas reclamações que são intentadas contra nossas decisões. E, em suma, eu trouxe aqui um resumo da posição atuária do Supremo Tribunal Federal, que a mera inadimplência do contrato não pode transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos. Não é? E nós que trabalhávamos naquela temática relacionada com a obrigação de fiscalizar os contratos, não é? Para a geração dessa responsabilidade. Conforme consta do informativo de jurisprudência número 610, disponível no sítio da Corte, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, na internet, houve até uma revisão do enunciado 331 do TST, né? E, ao final, né, eu entendi que a responsabilização subsidiária abrangeria as multas por esse aspecto relacionado com a não fiscalização. E ainda assim, sabe, doutor Marcelo, eu estou fazendo essa consignação, certo, de que caso o Estado de Alagoas intente um procedimento de reclamação constitucional, com certeza nossa posição aqui será modificada, né? Teremos anulada mais uma decisão. Mas há uma tese que ainda diz que não estaria tendo um efeito vinculante nessas reclamações constitucionais em face, da definição ter sido monocrática de cada um dos ministros que recebem essas reclamações. Eu estou estudando essa matéria, eu tenho pensado muito seriamente sobre ela, para modificar, não é? Até porque eu já ouvi o doutor Laerte, que é um grande estudioso dessas matérias constitucionais, no sentido de que vincularia. Porque se o artigo 102 da Constituição, estou aqui que nem aquele filme O Advogado do Diabo, né? Fazendo a advocacia contra os meus próprios fundamentos. Se a reclamação reclamação constitucional, não tiver o condão de se encaixar na esfera do artigo 102, acho que inciso segundo da Constituição Federal, porque o artigo 102, inciso segundo da Constituição Federal, fala explicitamente em decisão do colegiado. Né? E a gente está aí nessa grande dúvida, sabe, doutorando? Será que ainda, diante do enunciado do TST, ainda resta espaço para a gente condenar o ente público? Porque nas últimas decisões aqui que nós recebemos, se eu não estiver enganado, a ministra, muito respeitadíssima no Supremo Tribunal Federal, e eu não seria eu para desrespeitar, né? Quem seria eu para desrespeitar? Da ministra Carmen Lúcia. Há uma posição dela muito firme, muito forte, que não compete, nem ao ente público, essa ação fiscalizatória quanto ao cumprimento dos haveres, dos deveres trabalhistas. É difícil, é de suspirarmos aqui, mas no momento eu estou nesse processo, arriscando aqui a submissão a uma reclamação constitucional, e estou mantendo o que a sentença decidiu, né? Assim, não havendo cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do réu, correto o comando sentencial que condenou o Estado no pagamento das verbas devidas. E fico aqui aberto, já fixei em 5 mil o valor do dano moral, fico aqui aberto ao pronunciamento do doutor Marcelo e doutora Anne, como propõe uma posição de voto.
Doutora Anne.
Como eu já disse, eu divergi em relação a esse pagamento de danos morais, porque eu entendo que não é devido, porque já existe, inclusive, uma multa pelo atraso nesses pagamentos. E se, por acaso, a mera alegação de que atrasou tem direito a um dano moral, eu entendo que não funciona muito bem assim. Porque se trouxesse provas de que do fato de estar desempregado e aquele atraso no pagamento ocasionou atraso no pagamento de outras contas e tudo mais, haveria que ser comprovado. Aí sim, seria de se conceder uns danos morais, porque ocasionou um problema moral na dignidade da empregada, que pelo atraso daquele pagamento trouxe consequências que atingiram a sua dignidade. Aí, nesse caso, sim, seria concedido, mas não aqui, simplesmente houve um atraso sem nenhuma razão, na realidade. O mero atraso por si só não traz atenta contra a dignidade da trabalhadora e nem contra a sua imagem, nem nada. Isso não restou comprovado nos autos. Então, é por isso que eu estou divergindo nesse sentido, senhor presidente.
Aí, no caso, Vossa Excelência julga improcedente, não é?
Improcedente.
Doutor Marcelo, só assim, esclarecendo, doutor Ana, com todo respeito, que a senhora sabe que os votos da senhora são muito bem aprofundados, e a gente tem até uma certa dificuldade de apreciação dos votos da palavra de Vossa Excelência. Mas quanto à parte segunda que Vossa Excelência fez, eu me sinto na obrigação de dizer que o meu fundamento aqui é na questão relacionada com os chamados danos presumidos, né? Dano moral presumido. Eu estou nessa linha, viu? Respeito profundamente. O Vossa Excelência tem razão, sim, porque parte da jurisprudência e não falo nem jurisprudência trabalhista, a Vossa Excelência é mais profunda do que eu, porque a Vossa Excelência traz uma posição que, inclusive, é adotada pelo STJ. Que aprecia muito dano moral na área civil, né? Esse dano, ele teria que ser provocado. Mas há também uma parcela, da jurisprudência civil também, que defende que, na teoria da responsabilidade civil, é possível sim fundamentar com a posição de atrair a chamada presunção. Da existência do dano. Né? Então, eu presumo que alguém que tem seus salários não pagos ou atrasados, né, sofre essa angústia, essa inquietação. Mas respeito demais a posição do Vossa Excelência.
Eu cito aqui uma decisão até da ministra Delaíde, que a corte já sedimentou o entendimento no sentido de que o atraso no pagamento, por si só, não configura dano moral. E tem outros fundamentos que ela cita aqui.
Eu não recordo, doutora Anne, vale até a pena discutir, porque nós estamos aqui com a casa recheada de estudantes, é importante para eles. Eu estou em dúvida, né? Se nós aqui, doutor Marcelo, já fixamos essa matéria em como se chama, meu Deus? Que a gente se reúne aqui para... como é que se chama? Traduz aí.
É incidente de decisões IR, repetitivas.
Incidente de decisão repetitiva. Parece que a gente já criou o enunciado na linha do doutor Anne. Se eu não estiver enganado.
Eu não estou lembrado, não, doutor Catão.
Não é assim, bom a gente consultar isso, não? Porque se
eu acho que não.
Se assim, nós tivermos essa posição, eu vou ficar.
Mas, doutor Catão, mas é o seguinte.
Eu vou pular do muro aqui e vou me lançar ao lado do doutor Anne.
Eu vou muito com todas as vezes também, doutor Anne, eu vou muito do caso fático, né? Que às vezes salários altos, você atrasa um mês. Claro que essa pessoa não gostou. Teve constrangimento, mas não ao ponto de abalar a finança, essas coisas. Que é diferente do caso concreto, com todas as vendas, né? Salários mais modestos e atrasos repetidos e outras coisas.
A gente não tem como parece. Ver, não, doutora? Porque veja só, doutora secretária. Se a gente tiver, se essa corte se reuniu, vejam. Doutora Ana não lembra, não. Se essa corte se reuniu para decidir um incidente de casos repetidos, né? E nós fixamos um enunciado. Se nós fixamos um enunciado, eu me sinto no dever de ressalvar minha posição e acompanhar a posição da corte. Porque, veja, nós juntamos, quando esses incidentes são julgados por ambas as turmas, a composição da primeira turma e da segunda turma se reúne, não é?
A nossa, eu sempre mantive esse.
Não, eu me refiro ao seguinte, que nessas decisões de incidentes, a gente reúne a primeira turma, reúne a segunda turma, para definir um ponto de vista. Como foi aquele caso das revistas íntimas, né? Tem vários temas. E eu sinto assim um pouco essa dificuldade aqui. A gente não tem um compêndio dessas decisões, né? E aí, depois de um ano, depois de dois anos...
Tem esse compêndio, doutor. E às vezes, quando vai se fazer os votos nos gabinetes, eles pesquisam isso.
Né?
Eu acho que nesse caso não tem, não. Mas
eu penso que tem. Eu posso estar... enganado, mas eu penso que tem. Aí pedi vista só para ver essa matéria.
Que é essa aí, que a expressão é essa, a gente sumula as nossas decisões.
E aí tem umas que já canceladas ou não.
Também tem isso também,
aí,
né?
Não
tem
que ver se foi cancelado. Mas eu estou lendo de modo geral. Tem uma da Caixa, da Seaura, Zinitina, do Laudo, Pericial.
Não tem dano moral aí. Então eu posso...
apreciar danos ambientais, ficou a gente como competente, é porque então eu devo ter faltado...
Não decidi não, doutora, eu sou relator, liberei ontem o processo.
Tá,
é provável...
No momento eu vou ficar, doutor Marcelo está
entendendo. É provável
também,
que vá para a pauta 17.
Certo.
Doutor Marcelo está entendendo que cabe, não é? Também não é, Marcelo?
Eu entendo que cabe, eu acho que esse caso é um caso de ver assim, cada caso.
Certo. Então eu vou ficar, eu não vou conturbar aqui essa temática, não. Vou ficar com essa
não,
posição.
Não, se o senhor sempre pensou assim, eu acho que tem que manter o seu...
Então, por maioria, com o senhor relator.
Vou pesquisar no gabinete, se nós já temos esse precedente. Porque é uma questão de respeitar o que foi decidido pelas duas turmas. Né?
Não. É só para confirmar que o doutor Catão. A manifestação de Vossa Excelência, doutora Anne, é conforme está expressa aqui. Isso. É excluindo só o dano moral.
O dano moral, E em relação ao honorários. Não, eu estou mantendo no mais.
Correto.
No mais é como eu acompanho o relator.
Tranquilo.
Porque fica gravado.
Ok.
Muito percipiente a
como
informação.
Ficou a conclusão?
Opa, conclusão, por gentileza,
de
Rafaela.
Doutora Rafaela.
Quer que eu leia, Rafaela, aqui? Está perto,
pronto,
tá aqui.
Aqui. Pronto,
vou ler, doutor. Por maioria, ante o exposto, conheço dos recursos interpostos pelas partes, nego provimento aos apelos patronal e litisconsorcial e do parcial provimento ao recurso da parte autora para deferir o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000 e de honorário de descumbências a cargo da empresa no importe de 15% sobre o valor da condenação, custas majoradas para R$400. Ok? Obrigado pela participação.
Bom dia a todos, bom trabalho a todos.
Eu também.
Mas aí ficou por maioria.